Senhor presidente e nobres colegas, o tema que vou abordar, mas antes de fazê-lo, eu quero me somar, embora eu tenha feito em parte ao senador Jorge Viana, o senador Walter Pinheiro, da mesma forma, discorreu sobre o caso, houve uma parte do senador Paulo Paim. Agora acabou-se de se manifestar também o senador Wilson Santiago, todos no sentido, agora de manhã na Comissão de Direitos Humanos, igualmente, onde se abre uma sessão, onde se abre qualquer coisa, vem à cabeça, em qualquer lugar, vem à mente a situação do nosso ex-presidente Lula. Sem dúvida alguma, ele também não esperava e deve ter passado por momentos duros. Imaginemos qualquer um de nós. Tudo transcorre às mil maravilhas, vai aqui, vai de lá. Ele ainda festejou os 66 anos, a última quinta-feira, tudo tranquilo. Aí vai na sexta-noite, ou no sábado de manhã, faz um exame e olha, a pessoa tem que ser forte, porque dá um baque, dá. Tem que se preparar psicologicamente para enfrentar algo que uma programação realizada, uma agenda dos próximos meses, os cálculos feitos com o ex-presidente, e aí vamos sair, vamos fazer com mais calma, quer dizer, viver uma condição de vida diferente. E aí vem uma notícia dessas, a pessoa, quer queira ou quer não, vai deitar à noite, mas o travesseiro, mas isso não foge da pauta, não foge da agenda e esse pensamento para enfrentar. Tem que ter forças, tem que reunir energias de todos os lados para poder. Olha, não é bem assim. Por isso eu quero também, nesse início dessa, o assunto não será esse, mas quero também me somar. Nós, como catarinenses, os brasileiros, Vossa Excelência, que é de Rondônia, por certeza, presidente Assir, né? O Acre, como já falaram, os gaúchos do Paim, enfim, de todos os estados brasileiros, da Bahia, do Walter Pinheiro, todos nós, eu disse antes, uma parte, não só o Brasil hoje, não só a América do Sul, mas ele conquistou uma força, um nome muito forte no mundo inteiro. E eu acho que é isso que é preciso agora, é enfrentar com coragem, enfrentar com clarividência, a transparência, eu acho que é importante isso, a transparência, isso até vai ajudar. E as forças de todos, essa solidariedade, ajude com que o nosso ex-presidente possa vencer mais essa. Já venceu várias, diversas, deve vencer mais essa. Pois bem, senhor presidente, meus colegas, o tema que eu tenho aqui para abordar é um assunto que interessa a todos nós e aos catarinenses, porque não o Brasil. Em 1973, há exatos 38 anos, quando estourou a primeira crise do petróleo, o Brasil produzia apenas 10% de suas necessidades. Já bem, em 73, há 38 anos, apenas 10% das necessidades nós produzimos. As reviravoltas no mercado, com a disparada dos preços a partir de 79, e a influência, à época, pendular dos Estados Unidos e da União Soviética, reforçaram a convicção de que o petróleo era assunto de segurança nacional. Vejam bem, de lá para cá, 38 anos, agora, 2011, quando as sucessivas crises do petróleo veio somar-se a do endividamento mundial, que supera em importância todas as anteriores da nossa recente história pelos efeitos que ameaçam durar. A questão do petróleo ganhou, para o Brasil, maior importância geopolítica. Desde o ano passado, nosso país já é autossuficiente na produção de petróleo. Uma das prioridades para o Brasil continuar atendendo às demandas desta autossuficiência, com absoluta autonomia e competência, é investir na mão de obra qualificada para o setor. É preciso investir tanto na formação quanto na prospecção e na exploração do petróleo. Nesse sentido, Santa Catarina está dando sua contribuição. Os indicadores do mais novo Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí, núcleo de ensino da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, são dignos de euforia. Estou me referindo ao curso de Engenharia de Petróleo que, embora sua fase de implantação, com 40 vagas por semestre, em período integral, na cidade de Balneário Camboriú, é um verdadeiro sucesso. Repito esse parágrafo. Estou me referindo ao curso de Engenharia de Petróleo que, embora em sua fase de implantação, com 40 vagas por semestre, em período integral na cidade de Balneário Camboriú, é um verdadeiro sucesso. Isso porque, já em seu primeiro vestibular, em julho passado, foi o curso mais concorrido da UDESC, com expressivo índice de 21 candidatos por vaga. Chama a atenção, desde logo, o grande interesse dos nossos jovens por esta novidade. O novo curso, senhor presidente e nobres colegas, de graduação de Engenharia do Petróleo, com 5 anos de duração, é, sem dúvida, um instrumento fundamental para a capacitação de engenheiros de petróleo com sólida base técnica e científica. Ao completar os estudos, seu egresso estará capacitado a trabalhar em todos os ramos relacionados à indústria do petróleo e também a integrar equipes multidisciplinares responsáveis pelos projetos e desenvolvimento de campos de petróleo. A área de atuação desses profissionais inclui empresas que atuam nas diversas fases da cadeia produtiva do petróleo, do gás natural e de biocombustíveis, além dos organismos governamentais relacionados à área do petróleo e pré-sal, incluindo instituições de ensino e pesquisa. Pode-se destacar, entre os diferenciais, o caráter inovador do curso, o crescente mercado de trabalho, a sólida formação em engenharia de petróleo e a posição estratégica de Santa Catarina em relação ao pré-sal, acrescentando-se ainda o fato de se tratar do primeiro e único curso de engenharia de petróleo em nosso estado. O surgimento desse curso vem fortalecer o nosso pleito, já apresentado nesta casa, para que o Estado de Santa Catarina possa, muito em breve, sediar uma refinaria da Petrobras. Aliás, recentemente levamos ao ministro Edson Lobão, das Minas e Energia, a reivindicação catarinense, apoiada pelo Fórum do nosso Estado, inclusive também com apoio à nossa ministra das Relações Institucionais, Idely Salvatti. Nobres colegas, eu poderia aqui discorrer sobre as vantagens para o Brasil e para a Petrobras desta empreitada da instalação de uma refinaria de petróleo em Santa Catarina. Mas já o fiz por diversas vezes e em todas as ocasiões encontrei o apoio restrito deste plenário. Até porque nós temos a autossuficiência do petróleo no Brasil hoje, mas não temos ainda a autossuficiência na refinaria. Nós produzimos o petróleo em suficiência, mas em refinaria, para a gasolina, para os derivados do petróleo, nós ainda temos deficiência, ainda temos que importar produtos acabados. E é em função disso que nós precisamos preparar as nossas refinarias no Brasil para atendermos essa demanda. O petróleo bruto nós já temos o suficiente, mas, como disse, a preparação disso, e Santa Catarina é um dos lugares com a sua logística que tem condições de se apresentar para ajudar nesse sentido. Neste momento, então, senhor presidente, cumpre apenas acrescentar a boa nova. Além de possuir completa infraestrutura logística, com sua rede portuária, mão de obra qualificada, um parque industrial bem desenvolvido e polos tecnológicos e de inovação, Santa Catarina passa a contar com um novo curso de graduação de excelência em engenharia de petróleo. Com este convincente atributo, não há dúvida, o Estado de Santa Catarina preenche todos os requisitos e oferece justificadas razões para em breve sediar uma das refinarias de petróleo previstas pela Petrobras. São as nossas considerações que trago na tarde de hoje, senhor presidente e nobres colegas. ao lado das manifestações de recuperação e de coragem ao nosso ex-presidente Lula. Então, trago essa do curso de Engenharia do Petróleo, que a nossa Universidade Estadual, a nossa UDESC, do Estado, universidade a qual tive a honra de, quando governador, de promulgá-la como gratuita, como exclusiva para todos os catarinenses. É que ela institui agora, na região de Itajaí, na Foz de Itajaí, pela sua logística, o curso de Engenharia de Petróleo. Muito obrigado, senhor presidente.
Senador Galcido Maldonner.
Pois não, muita honra.
Aproveitando que Vossa Excelência não dispõe de 5 minutos,
pois não.
Eu quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento e, ao mesmo tempo, recordar aqui às 15h45 a importância da audiência pública que tivemos hoje pela manhã, com a sua participação, com a participação do senador Ciro Miranda, do senador Braile Maggi, do relator Jorge Viana, do senador Vicentinho e de representante de toda a sociedade organizada das mais variadas áreas, desde o MST a SOS Meio Ambiente, enfim, a defesa das florestas e dos rios, e naturalmente o papel do relator, o senador Jorge Viana. Foi uma audiência que Vossa Excelência participou, contribuiu para um grande entendimento nacional. Eu, desde o primeiro dia que começou esse debate, eu já dizia que eu não entendia nós entrarmos numa área, como foi na Câmara dos Deputados, de considerar ou agricultor bandido ou aquele que defende o meio ambiente bandido. Nenhum dos dois são bandidos, pelo contrário. Os agricultores produzem a nossa alimentação e divisas para o país. Pelo outro lado, a defesa do meio ambiente é um compromisso de todos nós, é a defesa do planeta, é a defesa da vida. E Vossa Excelência contribuiu para o debate de forma muito tranquila. Eu entendi que o senador Jorge Viana, representando também o relator Luiz Henrique, apontou caminhos na área da razoabilidade, na área do bom senso e na busca do consenso. Isso, para mim, é que interessa, e por isso eu fiz questão de fazer essa parte a Vossa Excelência, cumprimentando-o pela forma tranquila como participou do debate, buscando caminhos para que o Código Florestal seja aprovado ainda esse ano aqui no Senado, e vamos remeter para a Câmara, que passará por um outro ciclo de debate. É para cumprimentar a Vossa Excelência.
Agradeço a manifestação de Vossa Excelência, senador Paulo Paim. Aliás, como sempre, senador Paulo Paim, inclusive às segundas-feiras até, ou às sextas-feiras, ele preside principalmente questões relacionadas ao campo social. E ele, como é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, que às segundas-feiras quase a gente não está aqui, a gente está no Estado, e eu aqui, comparecendo à comissão, estava lá ele presidindo, com os movimentos indigenistas, do MST, de todos os setores, procurando consensuar, procurando trazer, ouvir, harmonizar. Não é fácil isso. E numa segunda-feira, senador, olha, numa segunda-feira, que para nós no Oeste Catarinense é considerado dia da senhora da pouca vontade. Tá? Mas aqui a gente sente que até há boa vontade, porque para lá no caso, a senhora é segunda-feira de pouca vontade. Quando chega às sextas-feiras, já melhora a vontade, já é de Nossa Senhora da boa vontade. No momento transmite psicologicamente às pessoas. Mas aqui hoje eu vi o senador Paulo Paim presidindo a comissão e com entusiasmo colocando o debate para harmonizar o Código Florestal. O senador Jorge Viana é um dos relatores, o senador Luiz Henrique também é, e procurando, até disse, que aproximando os dois, convergindo os dois, nós teremos o melhor, eu diria o melhor para o Brasil, sem dúvida alguma, com a participação dos demais senadores, conforme o senador Paulo Paim declinou. Inclusive, o Cid Nogueira era um que estava lá presente, Vossa Excelência. A senhora Miranda, aliás, dá rima, tem, dá rima. Da rima. O senhor Miranda é um dos presentes participando. Está aqui também o senador Assis, que é presidente da Comissão de Agricultura, que também está em todos os lugares, sempre participando. Mas, mais uma vez, muito obrigado, senador Paulo Paim, por essa sua luta. É um ícone na questão social, principalmente do Brasil inteiro. Muito obrigado.